Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Fernando Paiva que faça a aferição do quórum.
Aferição de quórum. Vereador Ederson, pastor Ederson, vereador Valdete Fernandes, vereador pastor Elias Ferreira, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Leitura do texto bíblico. Já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, e vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vós tornardes morada de Deus pelo Espírito Santo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Palavra do Senhor.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 71ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 27 dias do mês de outubro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da sindata anterior e a ata completa. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usou a palavra o vereador Tele Júnior. A sessão foi suspensa para outorga de títulos da Adriana Polina ao pastor Sinomar Alves de Menezes, por iniciativa do vereador Tele Júnior. Também foram entregues moções de aplauso aos policiais militares José Eustáquio Gonçalves Mendes e Alexandre Bianco Xavier Miqueleto. Da Patrulha Rural, por iniciativa do vereador Luzimar Silva, usou a palavra também o vereador João Feitosa. No grande expediente, usou a palavra o vereador Jackson Charles. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos policiais militares, iniciativa do vereador Jackson Charles. Usou a palavra também o vereador Ederson Lopes. A sessão foi suspensa para outorga de títulos da Adriana Polina, a pastora Késia Daiane Gonçalves Oliveira Cunha, por iniciativa do vereador Ederson Lopes. Usaram a palavra ainda os vereadores Zé Varenco e pastor Elias. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projeto. Em única votação, veto 229/2019, de autoria do prefeito, veto total autógrafo de lei 092/2019, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre o fornecimento do vale medicamento, autorização para utilização de medicamento que esteja temporariamente em falta na rede municipal, autoria do vereador Jean Carlos, deferido o pedido de vista à vereadora Eline Rosa. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 101/2014, de autoria do vereador Jean Carlos, disciplina a concessão e declaração de utilidade pública no município de Anápolis e das providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foram apresentadas e votadas emendas do projeto original. Projeto de lei ordinária 176/2019, de autoria do vereador Tele Júnior, instituindo o município de Anápolis no mês de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 114/2020, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de outorga de títulos da Adriana Polina ao ilustríssimo senhor Adão Dutra Gonçalves, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boa Vista, em Anápolis. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso, moção de apelo, moção de pesar e de requerimentos. Usar a palavra na ordem. Pela ordem, os vereadores João da Luz e pastor Elias. Nas comunicações, não houve escritos para uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 28 de outubro, em horário regimental. não há projetos na leitura de correspondências. Secretário Francisco Lopes da Luz, secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, encaminha informação sobre a solicitação de construção de uma praça em área localizada na rua Isadora Sabino, bairro Parque das Primaveras, resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. E a contadoria da Câmara Municipal, da pessoa do Clésio Mendonça Pinto, encaminha cópia para reconhecimento dos vereadores dos balancetes referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2020 da Câmara Municipal de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero registrar a presença em plenário do Cabo Porto, também do Sargento Custódio. Sejam bem-vindos. Ambos receberão uma singela homenagem da Câmara Municipal, uma moção de aplauso. Logo, logo nós iniciaremos a entrega desta moção. Também registrar a presença do pastor Johnny Alessandro Parreira, da sua senhora Selma Maria Parreira, ambos da Igreja do Clamor do Ministério da Restauração. Também Tenente Coronel da Reserva Fábio Alves Ribeiro e sua senhora Sandra Batista de Oliveira. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária. Também nós estamos recebendo aqui nesta manhã os engenheiros civis do PROANA, que para a evolução, o crescimento do município de Anápolis, são autores dos projetos de reformas e construções do nosso município. Sejam todos bem-vindos também, os engenheiros do PROANA. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10. Antes de passar a palavra ao primeiro orador do pequeno expediente, vereador Fernando Paiva, eu quero convidar aqui à frente o Cabo Porto e o sargento Expedito José Custódio. Por gentileza, venham aqui à frente. Ambos estavam de serviço ali no posto Sena, quando chegou um pai de uma criança de um ano e meio de idade que estava engasgado e com as vias respiratórias obstruídas, e os mesmos realizaram a manobra conhecida como manobra de Heimlich, que salvaram essa criança. Então, é uma singela homenagem, uma moção de aplauso que o Poder Legislativo entrega aos senhores. Nós temos o maior respeito e carinho pela nossa Polícia Militar e suspendo a sessão por até 2 minutos para que a gente possa fazer essa singela entrega aos senhores. Moção de aplauso aprovada por unanimidade pelos pares dessa casa. Também convido as suas esposas e parentes que estiverem aqui para participar desse momento solene, desse registro, suspendendo a sessão por até 2 minutos. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Leandro Ribeiro, ao cabo Juliano Porto de Souza e ao sargento Expedito José Custódio Filho, em reconhecimento por ato de bravura no salvamento de uma criança de 1 ano de idade que estava engasgada com vias respiratórias obstruídas, e os policiais que estavam de serviço no posto Sena realizaram a manobra de Heimlich salvar a criança. Então nós reconhecemos esse excelente trabalho que não só na segurança pública, mas também no salvamento da vida dessa criança. E aqui uma moção de aplauso aprovada por unanimidade pelos pares dessa casa em reconhecimento aos relevantes serviços prestados aos anapolinos em sua área de atuação. Parabéns aos senhores.
Thank you.
Agradecendo mais uma vez ao Cabo Porto, ao Sargento Custódio, né, por esta brilhante iniciativa, salvando a vida de uma criança. Leve os nossos cumprimentos ao Coronel Paulo Roberto, ao Tenente Coronel Bruno, a todos os comandantes e comandados da Polícia Militar, que orgulha os anapolinos por esse excelente serviço prestado em nosso município. Dando início ao espaço do pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador Fernando Paiva.
Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Já o cumprimento e, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares aqui presentes. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Manchester, internautas que nos assistem pela TV Câmara e a todos que se encontram aqui no plenário. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje nesse espaço é a fim de entregar títulos de cidadania napolina que foram concedidos por essa Casa de Leis, por unanimidade dos pares, a dois novos cidadãos anapolinos de fato. Vou fazer um breve relato aqui da trajetória desses dois novos anapolinos, e em seguida entregaremos o título, senhor presidente. Gostaria de falar um pouco aqui do Tenente Coronel Fábio Alves Ribeiro. Fábio Alves Ribeiro é natural de Silvânia e mudou-se para Anápolis em 1981. Ele que ingressou inicialmente na Polícia Militar, em seguida, quando houve aquela possibilidade de divisão da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, ele optou pelo Corpo de Bombeiros, onde ficou até ir para a reserva como tenente-coronel. Hoje, tenente-coronel da Reserva de Bombeiros Militares. Quero destacar aqui, senhor presidente, o tenente-coronel Fábio, ele recebeu a medalha de ordem do mérito Dom Pedro II, no grau comendador, uma medalha extremamente importante para a carreira de qualquer militar, a medalha de mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. O Fábio teve papel importantíssimo aqui na criação do 3º Batalhão de Bombeiro Militar. Ele que, quando veio para Anápolis, participou da criação desse importante batalhão, que hoje o 3º Batalhão, sabemos da importância desse batalhão aqui em nossa cidade. E a população napolina agradece. Então, senhor presidente, por isso, essa Casa de Leis, não o vereador Fernando Paiva, essa Casa de Leis concedeu o título de cidadania anapolina ao tenente-coronel Fábio Alves Ribeiro. Fábio Alves, que hoje também é pastor auxiliar do Ministério Quadrangular. Então, com muita satisfação que hoje vamos entregar esse título de cidadania, senhor. Também, senhor presidente, demais pares, vamos entregar hoje também, infelizmente gostaríamos de estar aqui realizando uma sessão solene para essa finalidade, mas em decorrência da pandemia estamos impossibilitados de fazer esse tipo de evento. Então, até peço desculpas, porque vamos fazer aqui uma solenidade singela, mas realmente de extrema importância. Concedemos aqui também, com a ajuda dos pares, título de cidadania ao pastor Johnny Alessandro Parreira de Paiva. Certamente, ele que nasceu em Campinas e mudou-se para Anápolis em 1989, mas os seus pais, com certeza ali da região de Minas, com certeza é parente, meu parente, né? Coisa boa. Então, falar um pouco do pastor que iniciou sua carreira como militar, no Exército, depois passando pela Polícia Militar, onde se especializou em vários cursos, dentre eles o curso de Operações Especiais, e logo em seguida optou por pedir a baixa do serviço militar, uma carreira promissora, sólida, de sucesso, para se dedicar exclusivamente ao pastorado. Então isso mostra realmente o compromisso do pastor com a Palavra de Deus, que foi realmente tocou seu coração, e ele hoje é pastor presidente da Igreja do Clamor. Então, acho que nada mais justo do que a cidade de Anápolis, essa Casa de Leis, reconhecer realmente a importância desses dois novos cidadãos anapolinos. O senhor, por favor, posso convidá-los para receber o título, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Peço, Vossa Excelência, que se poste aqui à frente para que nós possamos receber os mais novos cidadãos anapolinos aqui para fazermos a entrega do certificado. Convido aqui à frente o senhor Fábio Alves Ribeiro e o senhor Johnny Alessandro Parreira de Paiva para que possa receber esta singela homenagem do Poder Legislativo, né, o certificado de título de cidadão anapolino, através do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Paiva. Também solicito aos pares que possam participar deste momento solene, suspendendo a sessão por até 2 minutos para que possamos fazer o registro.
Deixa pra ela segurar. Aí a gente lê um e depois eu vou ter do lado. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Fernando Paiva, por meio do Decreto Legislativo 910/2020, de 21 de outubro de 2020, concede o título de cidadania anapolina a Fábio Alves Ribeiro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 28 de outubro de 2020, assina o primeiro secretário, vereador Mauro José Severiano, e o presidente, Leandro Ribeiro. Título de cidadania anapolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Fernando Paiva e por meio do Decreto Legislativo número 909 de 2020, em 21 de outubro de 2020, concede título de cidadania anapolina a Johnny Alessandro Parreira de Paiva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação e em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 28 de outubro de 2020, assina o primeiro secretário, Mauro José Severiano, e o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro.
Gostaria de convidar aqui os familiares para vir aqui à frente, por favor.
Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para darmos continuidade à sessão. Lembrando que nós abrimos a prerrogativa de fazermos a entrega dos títulos e moções em plenário devido à pandemia. Nós estamos, né, com as sessões solenes restritas devido à pandemia. Por isso, nós estamos aqui fazendo as entregas dos títulos de cidadãos anapolinos, moções de aplauso, entre outras homenagens oriundas aqui do vereador. Dando encerramento ao pequeno expediente, já convidando o primeiro orador do grande expediente, vereador Wederson Lopes, para fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal, na pessoa do jornalista Marcos Vieira. Cumprimentar a população que nos acompanha pelo canal do YouTube ou pela Rádio Manchester. E cumprimentar aqueles que estão presentes aqui nessa sessão ordinária da Câmara Municipal. Senhor presidente, hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia do servidor público. Eu quero aqui parabenizar todos os servidores públicos municipais, da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal de Anápolis, servidores públicos do Estado. Quero parabenizar todos aqueles que têm dedicado a sua vida, dedicado o seu tempo, dedicado o seu conhecimento técnico em prol, em serviço da população de Anápolis, da população anapolina. E eu tive um tempo ali como secretário e diretor na Prefeitura Municipal de Anápolis, e eu sempre levantei essa bandeira, que o servidor, o próprio nome já diz, ele está ali para servir a população. Então, quero deixar aqui o meu abraço, o meu reconhecimento e o meu muito obrigado a todos os servidores públicos do nosso município. E essa semana também é uma semana importante, onde nós comemoramos no último domingo, dia 25 de outubro, o Dia do Engenheiro Civil. E aí, senhor presidente, pegando essa semana, onde tem o Dia do Engenheiro Civil e o Dia do Servidor Público, eu achei que seria relevante, tenho visto aqui o empenho dessa casa e o reconhecimento dessa casa por um órgão da prefeitura que foi implantado na gestão do prefeito Roberto Naves e que tem feito a diferença nessa cidade, vereador Lélio, que é o PROANA. O PROANA veio para o município de Anápolis para trazer uma verdadeira revolução. São profissionais capacitados, servidores públicos, tem a sua grande maioria de engenheiros civis e que tem contribuído para que nessa gestão não hajam obras com erros de projeto, erros de execução, obras que sejam concebidas e que na sua execução ocasione ali algum tipo de erro que venha trazer um prejuízo para o município. Então, nessa manhã, eu uso essa tribuna. Para, em nome dos servidores públicos, profissionais, engenheiros civis do PROANA, parabenizar a todos os engenheiros civis e parabenizar principalmente a todos os servidores públicos. Vereador João Feitosa, que é uma parte, concedeu uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que esteve secretário e sempre tratou o servidor público com dignidade e com respeito. Está aqui nessa casa, de leis também, fazendo o mesmo. Eu quero cumprimentar todos os funcionários públicos, em especial a equipe do PROANA na mão do meu xará, João. Ele é engenheiro elétrico. João, parabéns a você, estenda a todos que realmente fez a diferença, como Vossa Excelência tá bem dizendo, na questão de elaborar projeto de execução 100% qualificada. Então, parabéns ao PROANA, parabéns a todos vocês, que Deus, Nossa Senhora, continue abençoando a cada um de vocês, para que Anápolis possa crescer muito mais com eficiência e com grandes projetos que Vossas Excelências têm feito à frente do PRONA. Parabéns, novo vereador, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. E se nós temos aqui a expectativa da criação de um Politec, que é o novo Distrito Industrial de Anápolis, é graças ao empenho do PROANA. Se nós temos uma reforma do Teatro Municipal, que está prestes aí a ser entregue à população, graças ao PROANA. Se nós temos um projeto de excelência, que é o projeto ali do Parque das Águas, onde era o antigo Clube Ipiranga, graças ao PROANA. Sem falar nos CIMEIs, sem falar nas escolas, sem falar nas praças, nas arenas esportivas, diversas obras que já foram entregues, que estão para ser entregues, que estão aí para serem licitadas, tudo isso graças a esse órgão implementado aqui em Anápolis pelo prefeito Roberto Naves, que conta com o apoio dessa Casa de Leis, e por isso essa manhã é uma manhã muito especial para que nós possamos parabenizar cada um de vocês. Vereador Lélio também quer uma parte.
Obrigado, meu amigo, vereador Ederson Lopes. Cumprimentar a vossa senhoria pela fala, especialmente hoje de uma forma especial, servidor público. Eu também sou servidor público há 20 anos. Eu sei o quanto é importante para o país, para o município, para o estado. Eu falo que a riqueza é exatamente de um município, de um estado, ou da própria União, é o próprio servidor, né? E também completar a vossa senhoria, como eu fiz ontem, pelo dia do engenheiro civil, também falar sobre o PROANA, que realmente é uma atitude interessante e muito louvável, porque nós sabemos que algumas obras do passado aí ficaram condenadas, talvez nós tivéssemos aí um órgão que pudesse acompanhar, fiscalizar, talvez nós não teríamos o prejuízo que nós estamos tendo hoje no dia a dia, né? Então, mais uma vez, cumprimentar a todos os engenheiros civis, na pessoa de vossa senhoria e também na pessoa do meu genro, Rodrigo Ramos, também, que é engenheiro civil, formou com vossa senhoria, né? Fizeram a faculdade juntos, né? Parabéns pela fala, cumprimento vossa senhoria, um bom dia a todos. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Lélio. Quero aqui também parabenizar, de uma forma especial, o Robson. O Robson, engenheiro que coordena ali o PROANA, que hoje não pôde estar conosco aqui, tinha um compromisso já pré-agendado. Então, pedi a todos os profissionais do PROANA que levem o nosso abraço ao Robson. E também ao André, que ajuda muito ali no PROANA. E dizer que esses profissionais, Lélio, vereador Jean, são muito assediados pela iniciativa privada. Inclusive, tem um aí que já cedeu a essa tentação e já foi para a iniciativa privada. Tem uns que estão segurando a ponta aí ainda, mas se eles são assediados pela iniciativa privada, é porque eles têm competência, é porque eles mostram competência e nós nos sentimos orgulhosos de Anápolis, na gestão pública, no poder público, ter profissionais tão qualificados e tão capacitados quanto os profissionais do PROANA. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, estamos muito felizes nessa manhã e vamos entregar as nossas moções de aplausos que foram aprovadas por unanimidade dos vereadores a esses profissionais. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Da minha parte também um reconhecimento pelo excelente trabalho que o PROANA tem feito aqui na cidade de Anápolis, fazendo os projetos para que nós podemos captar recurso federal e estadual para melhorar a vida da nossa população anapolina. Convido os homenageados...
Só um detalhe, às vezes pode ter algum profissional aí que não está no nome na nossa moção de aplausos, porque às vezes é uma lista que talvez não ficou faltando algum detalhe, mas que pode ficar tranquilo que nós vamos mandar entregar.
Excelente, convido os homenageados a estarem aqui à frente, convido Vossa Excelência já para se postarem para recebê-los, para estar recebendo essa singela moção de aplausos, mas em reconhecimento ao excelente trabalho que os senhores prestam em nosso município. Daniele Shizui Hatsugai. Eden Albert Baião Vigilato. Rafael Moreira. João Alberto Ferreira Migliavaca. Solicito aos pares que ajudem o vereador Ederson Lopes a fazer a entrega. João Alberto Ferreira. Leonardo Botosso. Paulo Henrique Gomes Silva. Rodolfo Freitas dos Santos, Rodolfo Rodrigues de Souza Borges, Vinícius Vieira. Hoje também se comemora o Dia do Servidor Público. Leve o nosso carinho e o nosso apreço a todos os servidores, não só aqui do Legislativo, mas também do município e do estado, que fazem um excelente trabalho ao nosso município. Suspendendo a sessão por até 2 minutos para que possamos registrar esse momento solene.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Ederson Lopes aos engenheiros civis nominados integrantes do Programa de Crescimento de Anápolis, PROANA, em comemoração ao Dia do Engenheiro Civil, celebrado anualmente em 25 de outubro, e pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos e aos goianos em sua área de atuação. Anápolis, 26 de outubro de 2020. Assinam o vereador Ederson Lopes, autor da homenagem, e o vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis. Parabéns!
Obrigado mais uma vez aos engenheiros civis do PROANA. Mais uma vez, ressaltando a importância do servidor público para o município, tanto o servidor do Legislativo Anapolino, também do Poder Executivo e do Estado, parabéns pelo excelente trabalho que presta à nossa população. Na sequência, convidando o próximo orador no espaço do Grande Expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas presentes aqui nessa sessão plenária, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchessa, os internautas das redes sociais. É uma alegria falar com vocês. Eu estou aqui hoje para pedir o apoio de todos os vereadores para um clamor da população. A nossa população, ela está clamando, e com justiça e com razão. Qual que é o clamor que a população está fazendo hoje? Assim, eu enxergo, eu entendo como inoportuna a situação. Nós queremos, primeiramente, parabenizar as ações da Polícia Militar. A Polícia Militar faz um excelente trabalho, tanto preventiva como ostensivamente, na nossa cidade de Anápolis. A Polícia Militar tem feito um grande trabalho, tanto é que as ocorrências, a gente pode ver pelos números, diminuíram e muito. Mas nós estamos vendo algumas blitzes fazendárias acontecendo. E a gente não sabe qual é a intenção dessas blitzes fazendárias acontecendo, porque o objetivo é justamente capturar veículos, motos e carros de trabalhadores. E nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde as pessoas tiveram dificuldades financeiras, econômicas, nós sabemos disso, e a população está clamando porque eles estão ficando sem a ferramenta de trabalho principal, que é o veículo de transporte, até mesmo para ir para o trabalho. Então as pessoas, elas dependem desses veículos. E a dívida já está grande com relação ao IPVA e com relação ao seguro. E essa dívida, ao levar esse veículo para o pátio, que ocorre? Essa dívida acaba se estrangulando e as chances da pessoa ficar até sem o bem dela são maiores, porque a pessoa, se ela não deu conta de pagar em virtude da pandemia, ela terá dificuldade muito maior ainda de pagar a estadia do pátio que é localizado hoje, que é colocada os veículos que são capturados. Então nós estamos pedindo o apoio dos vereadores para uma moção de apelo ao nosso governador. Qual que é o objetivo da moção? Aumentar, mudar as regras do parcelamento. Hoje o parcelamento para você poder pagar e negociar o IPVA, o seguro, é só através do cartão de crédito. Muitas pessoas não têm o cartão de crédito. Nós precisamos de o quê? De que ampliar também esses parcelamentos, essas parcelas. Então nós estamos levando esse clamor do cidadão anapolino para o nosso governador, que já fez uma ação positiva, assim, já possibilitando o parcelamento do IPVA. Nós precisamos de mais, uma condição melhor para esses trabalhadores que hoje precisam desse bem que é o veículo, que é a moto, que é o carro. Então nós estamos encaminhando para o nosso governador, e eu tenho certeza que o governador vai estar atendendo. E para isso eu preciso do apoio dos nobres vereadores, para poder aprovar essa moção de apelo. Um outro motivo que me traz aqui essa tribuna é uma solicitação encaminhada para o nosso deputado Hamilton Filho. Nós estamos no momento agora de aprovar as emendas estaduais. E o Hamilton Filho tem trabalhado no sentido de dar o apoio para os anapolinos, dar o apoio para as entidades do terceiro setor de Anápolis. Nós estamos acompanhando o excelente trabalho do Hamilton Filho, nosso deputado estadual. E ontem eu quero agradecer todos os vereadores presentes que assinaram com a gente aqui uma solicitação da entidade Peniel. Ela é uma entidade do terceiro setor, é uma comunidade terapêutica que está solicitando o quê? Um veículo. Ele está pedindo um veículo para poder fazer o transporte daquelas pessoas que frequentam aquela entidade. E nós estamos aqui, assinatura aqui de mais de 15 vereadores assinando esse pedido para o nosso deputado Hamilton, que havia feito sim um compromisso com essa entidade de estar atendendo eles. Eu vou ler para vocês a solicitação, ó. Solicitar destinação de emenda parlamentar para a Associação Peniel no tocante à aquisição de veículo utilitário e que possa conduzir um número maior de passageiros, vez que a associação encontra-se carente para atender essas necessidades diárias junto aos seus associados. Então nós estamos encaminhando essa solicitação, dessa emenda, assinada aqui por mais de 15 vereadores. Eu agradeço os vereadores por ter assinado esse pedido, esse ofício ao nosso deputado, e eu tenho certeza que o deputado vai sim atender essa demanda dessa associação Peniel. Um outro assunto também que é de extrema relevância, nós estamos agora também, nesse momento, está na Comissão de Finanças sendo analisada a lei orçamentária anual. Essa lei, ela está prestes a ser aprovada, está prestes a ser liberada por essa comissão, e as emendas estão sendo encaminhadas. Mas eu queria, além de fazer uma emenda, nós vamos fazer uma emenda prevendo um orçamento para o ano de 2021, nós vamos fazer uma previsão orçamentária, mas eu queria pedir o apoio também dos novos vereadores para uma indicação. Qual que é a indicação? Nós conseguimos, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, através do prefeito Roberto Naves, sancionou a lei que autoriza o cidadão a instalar o bloqueador de ar. E hoje muitas pessoas estão instalando esse bloqueador de ar. E nós estamos aqui hoje vendo muitas famílias de baixa renda tendo dificuldade. Famílias de baixa renda, elas às vezes não sobra nada para poder estar instalando esse bloqueador. E nós estamos enxergando o resultado que é essa instalação do bloqueador e evitar as pessoas de pagarem o ar, pagar pelo ar. Nós temos que fazer o quê? Estabelecer a justiça com relação ao consumo da água. E nós estamos aqui indicando ao nosso prefeito Roberto Naves, que eu tenho certeza que tem um lado social extremamente, extremamente elevado, nós estamos pedindo, através dessa indicação, ao prefeito Roberto Naves, que inclua no orçamento, certo? No orçamento do ano de 2021, a autorização para poder a prefeitura atender as famílias de baixa renda. As famílias que são consideradas de programas sociais, incluídas no CadÚnico, famílias que demonstram não ter condições financeiras de estar instalando esse bloqueador de ar, nós estamos indicando ao chefe do executivo, o prefeito Roberto Naves, que inclua no orçamento do próximo ano, de 2021, fazer uma previsão orçamentária para instalar esses bloqueadores de ar para as famílias de baixa renda. E fazer com que essa lei, a lei 4077/2020, que ela possa sim ser executada na sua plenitude. E que as pessoas possam sim, através dessa forma justa, pagar simplesmente pelo consumo de água. Então nós estamos apresentando essa indicação aqui na Câmara hoje, e nós temos certeza que nós vamos ser bem sucedidos e a gente vai poder alcançar essas famílias de baixa renda hoje que não tem condição de instalar esse bloqueador de ar, e a prefeitura poderá executar esse serviço atendendo essas famílias. Muitas pessoas que têm condições já estão instalando. Nós estamos enxergando elas instalando e já vendo a aplicabilidade dessa lei, a lei 4077. E já estão enxergando também o resultado na conta de água. Então nós estamos aqui pedindo ao nosso prefeito Roberto Naves e pedindo também aos nobres vereadores que aprovem com a gente aí essa indicação, e com certeza essa previsão vai atender a demanda das famílias de baixa renda do nosso município. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador no espaço do Grande Expediente, pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia a todos os nossos colegas, vereadores. Bom dia a toda a imprensa aqui presente. Quero aqui ainda em tempo, senhor presidente, cumprimentar nosso diretor legislativo desta casa, doutor Carlos Lima. Cumprimentamos também a imprensa através da pessoa do meu amigo Marcos. E com ele cumprimento todos aí que fazem parte. João Pedro já deu sinal, né? Deus abençoe todos vocês. Quero aqui cumprimentar, senhor presidente, a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester 93.3, também da TV Web e todos os meios de comunicações. Senhor presidente, eu quero aqui ainda dar meus parabéns ao meu colega Fernando Paiva, vereador Fernando Paiva, por conceder aí o título cidadania ao nosso pastor Johnny. Hoje esteve aqui presente ele com a sua família, sua mãe Selma e seus 5 filhos. Muito tem feito pela nossa cidade o nosso amigo, companheiro, pastor Johnny Alessandro, com a sua igreja, ali a igreja do Clamor. Eu só pedi ele, senhor presidente, para convidar o Fernando e levar para a igreja. E ele vai fazer isso para nós. O Fernando vai congregar lá agora na igreja do Clamor. Senhor presidente, esta manhã eu quero falar aqui a respeito de 3 assuntos. Primeiro, vou iniciar com vários pedidos que nós temos encaminhado a Enel, meu amigo João Feitosa, tem defendido muito, como eu também defendo, e pedir aqui na tribuna ao meu amigo, que hoje coordena lá, a Enel, né? Leandro, né? É o Adriano Jacob. Gente espetacular. Mas meu amigo João Feitosa, tem três pedidos aqui, porque esse serviço da poda, que é da obrigação da Enel fazer, que é junto aos fios de alta tensão, está demorando muito. Muito. Nós estamos com dificuldade aqui na cidade de Jardim, já passou o requerimento aqui já há vários dias, eu mandei no celular dele. A nossa Secretaria de Meio Ambiente não pode fazer, porque os fios é de alta tensão, é de obrigação dela fazer. Então eu queria pedir para que acelerasse esse trabalho. Iniciou-se a chuva, os ventos fortes, e aqui na cidade de Jardim, depois vou te passar em suas mãos o que eu estou pedindo aqui, para que possa falar lá com o nosso amigo Adriano, porque se perdurar mais um tempo, além de desabar em cima dos fios de alta tensão, que já está tendo vários contatos com os fios e muita queda de energia, vai desabar em cima da oficina. Eu já estou até com vergonha de ficar passando lá na porta da oficina, de tanta reclamação. Pois não, vereador?
Parabéns, não, vereador Elias, pastor Elias, Vossa Excelência, sempre que tem algumas demandas dessa forma, o senhor mesmo faz o requerimento, passa por lá, mas o senhor pede para a gente, e é com muita satisfação que a gente tenta resolver a situação. Como o senhor, Vossa Excelência bem sabe, não é o problema da parte das pessoas que estão ali, é o protocolo dessa Enel que a gente tem que mudar em atendimento emergenciais. Tivemos aqui um mutirão de poda de árvore, enfim, não deram conta de resolver tudo. Mas o senhor pode ter certeza e passa para mim que eu vou falar com o Adriano, falar com a pessoa diretamente responsável a poda de árvore, a gente vai tentar conseguir resolver. Mas nós vamos estar juntos sim. Eu tenho uma moção de apelo a fazer ao governador para mudar e, se possível, voltar com um plantão para Anápolis. Isso aí a gente vai fazer uma moção, vai o nosso presidente Leandro está fazendo essa convocação à diretoria da Enel e Vossa Excelência está convidada a participar. Parabéns, é isso mesmo. A gente tem que bater. Um abraço.
Obrigado, vereador Américo. Pois não. Pode falar.
Pastor, eu aproveitando a oportunidade também dizer assim que a gente está com uma demanda também, a questão da poda aí nos fios. Já tem 6 meses que nós estamos com essa demanda. População pedindo, é um local assim, é ali na travessa do Adriana Parque, Buana Carolina. Ali já tem mais de 6 meses que nós estamos nessa demanda, e aí o que alegam é que precisa de fazer primeiro a poda de árvore, para depois fazer a correção, porque ali já está no escuro, e é uma passagem perigosíssima ali, pastor. Ali o fluxo de gente ali é muito grande ali à noite, entendeu? Então realmente traz um perigo ali para a população. E segundo é que tem que fazer primeiro a poda para depois fazer a correção das lâmpadas ali, porque arrebentou todos os fios ali. Então, aproveitando a fala do senhor, deixa aí também, reforçando mais uma vez, esse pedido nosso ali, para passar do Ana Carolina para o Adriana Parque. Obrigado, pastor.
Obrigado, vereador Américo. Não, aí a gente fica até com vergonha. Eu fico apertando o nosso secretário de meio ambiente, que é o doutor Fabrício, ele manda de volta. Pastor, é com a Enel. É quando é o serviço da gente, a gente vai e faz. Então tem que ser uma parceria. Mas já que a situação é essa, vereador João Feitosa, nós vamos acelerar sim, nós vamos atrás. Porque o Adriano Coloni, ele é uma pessoa espetacular, mas precisa de acelerar esse trabalho. Que venha essa equipe técnica para a cidade de Anápolis, fique de plantão aqui. Porque, uai, se depende, é deles primeiro para fazer a questão da alta tensão, não é com o meio ambiente, não é com o doutor Fabrício. Eles só podem mexer fora da alta tensão. Então que eles cuide. E eu já estou passando vergonha, como vocês também estão. E eu fui na inauguração da Enel aqui. Aliás, teve um dia que eu até arrependi porque eu fui lá. E já me passaram vergonha lá no Senado a respeito desse negócio. Então a gente vai, acompanha, depois fica passando vergonha? Não, tem que acelerar o passo. Né? A chuva chegou, o vento está aí, não é nós que vamos fazer, eles têm que fazer. Vamos cobrar sim. Outro assunto, senhor presidente. Aqui nesta casa eu quero trazer um pedido à Vossa Excelência, senhor presidente. Por gentileza. Nós estivemos no início da... Quando o senhor assumiu aqui a presidência desta casa, eu, o senhor e mais 17 vereadores e 2 deputados. Lá no secretário de saúde, doutor Ismael Alexandrino. Está gravado, está registrado. E nós não fomos passear, não. Nós fomos lá cobrar. Na área da saúde. O que é a área da saúde do estado? É a alta complexidade.
É o que o município não pode fazer. Depende do Estado. Senhor presidente, eu tenho tanta reclamação, talvez não seja só eu, outros vereadores também têm, é quanto à cirurgia eletiva que depende da alta complexidade do Estado. Está parada, não sai, não vai, não anda. A semana passada, senhor presidente, nós temos aqui vaga de UTI para criança, só 10 vagas na Santa Casa, para atender Anápolis e mais 80 municípios. Essa criança teve que, eu tive que lutar, brigar até lá no governador e conseguimos, senhor presidente, graças a Deus, salvar a vida da criança. Um avião para transportá-la de novo, daqui da UPA pediátrica para a cidade de Santa Helena. A criancinha foi salva mais uma vez. Mas o que me doeu, senhor presidente, foi na hora que eu liguei para o comandante-geral do Corpo de Bombeiro, que é meu amigo, ele disse para mim, pastor, a nossa aeronave, o nosso helicóptero está baixado, não tem motor. E é o único que faz o transporte. Mas nós conseguimos. Depois um avião do governo, o piloto foi cedido e a criança transportada para Santa Helena. Conseguimos salvar a criança. Senhor presidente, nós precisamos unir. Após passar essa campanha eleitoral, nós voltar de novamente lá. A alta complexidade, que não é do município, é do Estado, precisa acelerar. Nós estamos passando dificuldade aqui na cidade de Anápolis com pessoas que precisam de cirurgia e não é que depende do município, depende do Estado. Chama alta complexidade. E nós precisamos voltar lá, senhor presidente. E eu quero contar com a ajuda da Frente Parlamentar de Saúde, com a Comissão da Saúde, nós voltarmos lá em Goiânia e cobrarmos do nosso secretário de Saúde, doutor Ismael Alexandrino, para ver o que pode ser feito na questão da alta complexidade. Viu, Lélio? O senhor estava lá presente também, o senhor lembra do que foi falado. Ninguém esperava que essa praga dessa pandemia viria, mas o pessoal está precisando da cirurgia e a cirurgia não sai. E ela não é feita em Anápolis. Ela precisa da regulação da alta complexidade do Estado. Então, são essas minhas palavras nesta manhã, senhor presidente. Quero agradecer a todos. Conto aqui com a compreensão dos nossos colegas. Quero pedir ao nosso presidente da Comissão do Consumidor, João Feitosa, João da Luz. Vereador João da Luz. A reclamação é muito grande, vereador. O senhor é o presidente da Comissão do Consumidor, juntamente comigo, como vice-presidente. Vamos sentar com o nosso pessoal da CMTT, para ver o que está acontecendo com a questão da Urban. Está cortando as linhas, tudo. O povo não tem mais jeito de andar de ônibus. Daqui um dia vai fazer o quê? Nós te tomamos uma posição, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Essa demanda é uma demanda urgente. Nós estamos firmando o compromisso de estar junto com o senhor nessa batalha. Vamos sim fazer os encaminhamentos.
Vamos fazer presente, então. Conversar com o pessoal da CMTT. O que está acontecendo com a Urban? Só corta a linha, só corta a linha. Daqui um dia só vai receber o dinheiro, não vai trabalhar, ué. E os trabalhadores indo a pé. Nós precisamos tomar uma posição quanto a isso. E eu conto com a Vossa Excelência e os demais colegas da Comissão do Consumidor desta casa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui todos os vereadores, né? Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário, restritamente, mas sempre as pessoas vêm aqui acompanhar a sessão. Cumprimentar você que está ouvindo a sessão aí pela Rádio Manchester, você que acompanha a transmissão das sessões. Hoje eu uso o grande expediente aqui para poder agradecer a deputada federal Magda Mofato. A Magda Mofato, eu tenho uma convivência com a deputada federal Magda Mofato desde 2010. Naquela época eu fiquei suplente de deputado federal da Magda Mofato. A Magda Mofato assumiu o mandato de deputado federal e a Magda sempre tem enviado, professor Rogério, algumas emendas para a cidade de Anápolis. E tinha feito um pedido à deputada federal Magda Mofato e ela mandou uma emenda para a nossa cidade de R$ 270.476.19. A emenda é a emenda 29.35.009. E essa emenda, vereador João Feitosa, é a emenda que está construindo, que vai construir a praça do residencial Under, que foi concluído, já vai começar a obra ali do residencial Under. Eu estou aqui com a emenda da deputada federal Magda Mofato, que vai atender a região leste ali, para poder fazer aquela praça ali onde que o vereador Pastor Elias é morador ali da região também, mora ali pertinho, né? Vereador Pastor Elias, está aqui na minha mão a emenda da deputada Magda Mofato, que vai fazer a construção ali daquela praça. E aí eu quero aproveitar a oportunidade e cumprimentar aqui o vereador Jackson Charles, que quando teve secretário nos ajudou a correr com isso aqui. O vereador Pastor Elias tinha solicitado uma emenda ao deputado federal João Campos, a emenda veio, mas não foi para fazer a praça. Essa emenda foi aplicada ali na rua José Martins de Brito,
para
poder fazer aquele bueiro. Eu quero que você dê uma parte primeiro ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Muito boa a informação que o senhor traz aqui nesta manhã. Quanto à questão do pedido que nós fizemos ao deputado federal João Campos, a emenda de 500 mil que ele enviou para a cidade de Anápolis, nós pedimos para a infraestrutura. E na minha fala com o prefeito, que foi o pedido que eu fiz para que fosse a praça lá do Ander. Mas que bom que ele usou a verba que o deputado João Campos enviou para Anápolis em outro setor, mas foi para a infraestrutura. Parabéns. E que agora ele usa essa verba que veio, essa emenda da deputada Magna Mofato, e construa a praça. O importante, nós queremos é a praça lá pronta. E eu parabenizo ao Poder Executivo por agora atender a este pedido e parabenizo o senhor pela fala nessa tribuna. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. O senhor também é um lutador, Pastor Elias, por essa praça aqui. Mesmo que a emenda veio por parte lá da deputada Magda Mofato e a gente tinha feito a solicitação, não foi agora nesse mandato, não. Deu de 2009, quando foi vereador, e naquela gestão passada a gente não conseguiu. Mas com a parceria da Magda Mofato, com a parceria do vereador e, na época, secretário Jackson Charles, a parceria do Proana e a parceria do prefeito Roberto Naves, os moradores ali do residencial Under, agora vai ter a praça, igual a praça do Bairro de Lourdes já começou. Uma parte ao vereador
obrigado,
Jackson Charles.
Obrigado, Lúcio. Eu não poderia deixar passar em branco, para fazer justiça aqui, a sua reivindicação em uma reunião de trabalho, onde o senhor colocou de forma muito expressiva o seu pedido, o seu interesse de atender aquela região ali do Under, que é uma região, inclusive, que o senhor reside por lá, que é ali próximo ao Bairro de Lourdes, e eu não titubeei e, obviamente, não poderia deixar de fazer uma logística para que isso acontecesse, porque o senhor tem sido aqui companheiro nessa casa e aquela região, atendendo aquela reivindicação sua, tinha que ser atendido, e por esse motivo eu quero aqui cumprimentar e parabenizá-lo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. E também estive junto com a vereadora Thaís, junto com o vereador Jackson Charles, lá na Vila Sul, né, para a gente poder olhar a respeito de uma praça. Tivemos também ali no Summerville.
Também já está em processo licitatório. As praças, viu, vereador? Essas duas praças que o senhor solicitou também está em processo tratório já, com dinheiro garantido, empenhado, do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Vamos falar.
Exatamente, vereador Jackson Charles. Eu estou tocando esse assunto aqui, porque às vezes a população vê a gente divulgar um projeto, divulgar um requerimento, e às vezes não vê as coisas acontecendo no tempo que, às vezes, os moradores, as pessoas dali quer que aconteça. Mas nós aqui na Câmara Municipal, os 23 vereadores, estamos correndo, estamos trabalhando junto com a administração para poder realmente concretizar tudo aquilo que a gente fez o compromisso de estar levando o projeto para o projeto ser concluído. Aí é o projeto do vereador Dominguinho, é o projeto do vereador Pastor Elias, é o projeto da vereadora Thaís, é o projeto do vereador Japão, é o projeto do vereador João Feitosa, é o projeto do vereador Luzimar, é todos, projeto de todos os vereadores. Às vezes não é no tempo da gente, né, vereador Jean? Às vezes demora um pouco. Eu mesmo acompanho a sessão aqui, eu fiquei 4 anos sem mandato, mas eu vi a luta do vereador Jean em relação à quadra de esporte ali no São Lourenço, na escola Walter Beza. E agora na gestão do prefeito Roberto, está saindo essa obra lá que está praticamente quase 90% já concluído. Mesmo assim, em relação a essa praça aqui, ó, essa praça é um pedido nosso, deu de 2009. E aí, a gente, quando é contemplado, a gente tem que subir aqui na tribuna e agradecer os nossos representantes na Câmara Federal. Por isso que eu estou hoje aqui fazendo um agradecimento especial à deputada Magda Mofato, a deputada Magda Mofato, que é uma parceira da cidade de Anápolis também, uma deputada que atua aqui na cidade de Anápolis. E a Magda Mofato é uma pessoa que, quando a gente ou vai em Brasília, ou vai em Caldas Novas, ou até mesmo quando ela está aqui, a gente não tem dificuldade de chegar até ela. Os próprios assessores nos ajudam a chegar até ela para poder desenvolver esse tipo de trabalho. Então a gente fica muito feliz de ter realizado mais esse sonho, que é a Praça do Residencial Anda. A do bairro de Rua já está em pleno vapor e futuramente a praça ali da Vila Sul. E aí no Tropical, do lado da unidade de saúde do Tropical, muito em breve vai ter também uma arena poliesportiva, que o projeto já está bem adiantado e com certeza, esse ano não sei se vai dar para começar, mas com certeza o ano que vem vai estar começando. E hoje, antes de vir para a sessão, eu estive lá no gabinete conversando com o prefeito Roberto em relação às obras que começou ali no conjunto Filósofo, um projeto bem detalhado, ele estava me mostrando. Eu vou estar pegando o projeto tudinho, e semana que vem não vai ter sessão, mas na semana seguinte, ao que tiver sessão, eu vou subir aqui na tribuna e vou detalhar tudo aquilo que vai ser feito ali no conjunto Filósofo, e a obra já começou para poder atender aquela região que tinha umas obras ali que precisava de ser revitalizada e já ficou pronta e com certeza vai estar começando. Então, presidente Leandro Ribeiro, na minha forma de falar aqui na tribuna, usando sempre a coerência, eu quero aqui, nesses minutos final, fazer uma referência ao vereador Pastor Elias, que realmente lutou, vereador, pela construção dessa praça também. E assim eu não tenho dificuldade nenhuma de subir na tribuna aqui e demonstrar o trabalho do companheiro. Não tem. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao senhor pelo trabalho que o senhor tem feito de realmente essa praça sair do papel. Às vezes nós temos a nossa diferença, as nossas posições políticas aqui, às vezes nós temos a nossa discussão, mas da minha parte tem o reconhecimento, não só do senhor, de todos os companheiros aqui. Eu costumo dizer, dá de César o que é de César. Esse trabalho aqui é um trabalho do vereador Dominguinho e do vereador Pastor Elias em relação a essa praça ali no Anda. E para finalizar, muito obrigado, deputada Magda Mofato, pela emenda de 270 mil que a senhora destinou à construção dessa praça ali no Residencial Anda. A cidade de Anápolis, junto com os vereadores e a administração do prefeito Roberto Naves, agradece muito a senhora, deputada federal Magda Mofato.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos. Agradecendo ao pastor Valdir, que faz a higienização da tribuna e dos microfones sempre que ela é usada por um parlamentar.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, que nos acompanham, demais pessoas presentes no plenário. Quero hoje, de forma especial, me dirigir, vereador Geli, aos servidores públicos municipais. Aos servidores públicos, mas de forma muito especial, aos servidores públicos municipais. Apresentei ontem a moção 017, moção de aplausos aos servidores pelo dia do servidor público comemorado no dia 28 de outubro, hoje. E eu quero aqui cumprimentar a cada um dos 10 mil servidores do município de Anápolis, aí, quando dizemos 10 mil, por contar aí os inativos aposentados. De forma especial, parabenizar os servidores que pertencem, que têm o orgulho de pertencer a essa categoria por 33 anos. Servidores que são o maior patrimônio da administração pública municipal. A vocês, que proporcionam e tornam real, verdadeiramente, a execução dos serviços públicos à população anapolina. Servidores que dedicam sua vida profissional e dedicaram, em muita situação, uma vida ao serviço público. Muitos, como disse aqui um colega vereador, que são assediados pela iniciativa privada, mas jamais abandonaram a sua atividade pública e que hoje pertencem ao ISSA, Instituto de Seguridade Social de Anápolis. E que poderiam, né, muitas vezes, ter participado da iniciativa privada, ser muito mais bem remunerado, mas certamente, por vocação, por dedicação ao serviço público, permaneceram e merecem todo o respeito de toda a população anapolina. Vemos muitas homenagens nessa data comemorativa, mas nas câmaras, nas assembleias e demais órgãos. Mas na prática, muitas vezes, na hora de defender os direitos, é que vemos verdadeiramente quem são aqueles, pastor Elias, que de fato prestigiam os servidores públicos, né? Portanto, quero parabenizar vocês, servidores públicos, especialmente servidores públicos municipais, analistas de esporte, de tecnologia, de comunicação, de finanças, os artistas de obras públicas, que eram os armadores, carpinteiros, encanadores, jardineiros. Quero cumprimentar vocês também, auditores fiscais de tributos municipais, cadastradores imobiliários, os fiscais de edificação, posturas, meio ambiente, de trânsito e transporte, os motoristas. Quero cumprimentar também de forma especial aqueles que pertencem à classe de engenheiros. Vimos aqui hoje a homenagem aos engenheiros. Engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro agrimensor de trânsito, engenheiro elétrico. E relembrar, inclusive, que também criamos recentemente e aprovamos nessa casa por unanimidade o dia em comemoração aos engenheiros. E lembrar, né, que também criamos a homenagem a todos os servidores que são anualmente homenageados em representação a todos. Cumprimentar ainda aqueles agentes administrativos, aos auxiliares de educação, aos cuidadores, também aos professores, vigias, todos os profissionais da saúde que integram os servidores públicos municipais, médicos, maqueiros, técnicos de enfermagem, enfermeiros, odontólogos e toda a classe de profissionais que fazem integram a Secretaria de Saúde. E, por fim, os motoristas, vigias, cozinheiros, auxiliares de higiene e alimentação e todos os auxiliares de oficinas. Quero cumprimentar a todos vocês, servidores públicos municipais, que são verdadeiramente aqueles que tocam o piano e fazem jus ao merecimento. Não podemos ficar apenas nas homenagens, colegas vereadores. Na hora de defender os direitos, temos também que ter a coragem. Da mesma forma que fazemos aqui as manifestações de respeito e apreço, precisamos, na hora de defender os direitos conquistados e aqueles que ainda precisamos buscar, ter a mesma ousadia e coragem. E é por isso que eu quero, de forma especial, saudar vocês, servidores públicos, da qual eu faço parte, categoria da qual eu faço parte com muito orgulho. Alguém me pediu uma parte? Vereador, pastor Elias.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Parabenizo o senhor pela sua fala aí na tribuna a respeito do dia do servidor e também quero aqui parabenizar a todos os servidores, seja ele do estado, seja ele do município. Olha, nós temos, são muitos servidores aqui no município, muitos. E todos são excepcionais no trabalho que faz. Não faz mais porque às vezes não tem condição de fazer. Às vezes o que eles dependem do trabalho deles braçal, ou quem sabe
dos estudos, eles fazem, mas quando não tem a ferramenta, fica difícil. Mas eu parabenizo todos eles, seja da saúde, da educação, não é verdade? É muito... dá alegria na gente chegar e ver um servidor. Eu que visito muito os hospitais, principalmente nessa área da pandemia, quantos servidores nossos que enfrentaram de frente o Covid, seja médico, enfermeiro, seja ele maqueiro, em qualquer lugar, verdade, foi acometido desse mal, dessa praga, mas sobreviveram, estão lá acudindo vida. Verdade. Parabéns a todos os servidores aqui do município, do estado, muito obrigado, senhor, e parabenizo o senhor por defender essa classe, da qual também eu defendo, e muito obrigado, senhor, pela fala na tribuna. Muito obrigado.
Muito bom, pastor Elias, contribuindo, e muito bem lembrado o esforço, a dedicação e a coragem dos servidores que estão na linha de frente no enfrentamento dessa pandemia, do corona, do Covid, e que certamente merece nossos aplausos, reconhecimento e valorização na prática, para que sejam de fato prestigiados e reconhecidos. Vereador Fernando Paiva.
Obrigado, vereador Jean. Você também, Vossa Excelência, que também é servidor público. Eu, com muito orgulho, sou servidor público. Nessa casa aqui temos o Luiz Lacerda, o Maurão, que não estão presentes, tem o Deusmar Japão, Tele Júnior. Então, quero parabenizá-lo por lembrar dessa categoria tão importante, nobre vereador. Quero também parabenizar aqui os nossos colaboradores aqui da Câmara Municipal, da Prefeitura, e quero parabenizar de uma forma especial os meus colegas do DETRAN, que, pelo seu dia hoje, que nós aqui reconhecemos a dificuldade, realmente, muitas vezes não é, as pessoas não reconhecem, não entendem a dificuldade que é realmente de tocar a máquina pública. E graças a esses profissionais, aos funcionários públicos, é que temos a máquina funcionando. Muito obrigado, vereador, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Fernando Paiva, também servidor público estadual, que sempre também dignificou essa categoria. Relembrar aqui, nobres colegas, que através de uma lei de minha autoria, a lei 3.794, de 17 de novembro de 2015, nós criamos e aprovamos por unanimidade nessa casa a homenagem ao servidor público municipal, anualmente realizada com a entrega do título e medalha Gerson Pereira de Araújo, saudoso seu Gerson, que foi servidor público há quase 40 anos e que nós tivemos a oportunidade, nobres colegas, de realizar 3 sessões solenes. A Carla sabe muito bem da forma que nós temos o carinho e a vontade de realizar essa sessão, mas infelizmente, vereador presidente Leandro sabe que não tivemos a oportunidade esse ano por conta da pandemia. Mas fica o registro, com fé em Deus, que teremos, né, nos próximos anos as comemorações previstas na lei 3.794/2015. E eu quero aqui, em nome dos, né, saudosos, Gerson Pereira de Araújo, cumprimentar todos os servidores públicos da ativa, das diversas secretarias e autarquias e também os servidores aposentados do ISA, que tanto fizeram pela a população napolina. E cumprimentar aqui os servidores dessa casa, na pessoa do Roberto, da Henriette, do Levi, do Iago, de tantos outros servidores efetivos e comissionados que pertencem ao quadro da Câmara Municipal e que enriquecem muito essa instituição. Parabéns, servidores públicos municipais, pelo Dia do Servidor e nosso apreço e consideração. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vossa Excelência também é um servidor público de carreira e tem um respeito e um carinho por os demais servidores. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Eliner Rosa, que irá dividir o seu tempo com a vereadora professora Geli. Ambas, cada uma fará uso da tribuna por até 5 minutos. Bancada feminina da Câmara usando a tribuna agora. É uma parte dela, porque ainda tem a vereadora Thaís.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a quem nos assiste online, quem nos escuta via rádio, a nossa imprensa, os nossos colegas, a mesa diretora em nome do nosso presidente. Os nossos servidores também, cumprimento. Tem tempo que eu não venho à tribuna, né? Bom, hoje nós temos a última sessão do mês de outubro e a próxima sessão já será no mês de novembro. E eu não poderia deixar passar batida a questão do outubro rosa e também do novembro azul. Para quem nos ouve, vou falar rapidamente. A questão do outubro rosa, muita gente fala do câncer de mama, do autoexame. E realmente, isso é muito importante. O outubro rosa, ele veio, ele é uma... Não posso dizer uma comemoração, mas ele é uma campanha realizada internacionalmente. Praticamente todos os países do mundo adaptaram a essa campanha, que é para conscientização da saúde da mulher de uma forma geral e também de forma voltada especificamente ao câncer de mama. E agora, desde o ano passado, já estão colocando também a questão do câncer do colo de útero. Nós sabemos que o câncer de mama, ele é um dos mais incidentes no nosso país e no mundo também. Perde aqui no Brasil pelo câncer de pele, eu não sei se vocês sabem, mas o câncer de pele, ele é o câncer que mais acomete os brasileiros, em primeiro lugar, tanto em homens quanto mulheres. Seguido pelo câncer de mama e próstata. O INCA, no começo desse ano, lançou uma estimativa de que somente neste ano, no Brasil, seriam tidos mais de 66 mil casos, tanto de câncer de mama, entre homens e mulheres, e aí vale lembrar também que homens também são acometidos de câncer de mama, porque homens também têm a glândula mamária, né? E também do câncer de próstata. Então, nesse finalzinho de mês de outubro, eu não poderia deixar de citar aqui a necessidade do diagnóstico precoce. Nós temos uma lei aqui na nossa cidade, que já foi aprovada, já está em vigor desde 2019, que traz a obrigatoriedade da Secretaria de Saúde de cumprir os exames de diagnóstico quando uma pessoa é suspeita de câncer no prazo de 10 dias. Temos a lei federal que exige que o tratamento seja iniciado em 60 dias após o diagnóstico e percebemos que, na verdade, a demora no tratamento, a demora em relação ao câncer não é no tratamento, é no diagnóstico. Então, nós precisamos realmente nos conscientizar da necessidade de realizarmos exames, de comparecermos a consultas de rotina, tanto mulheres quanto homens. E aí falo também do novembro azul. Câncer de próstata é um dos cânceres que mais mata também, é o segundo mais incidente no nosso país. E os homens ainda têm um pouco de receio de comparecer ao médico, os homens ainda têm um pouco mais de dificuldade de compreender a necessidade de se fazer diagnóstico, né? A vereadora Thaís pediu uma parte.
Obrigada, vereadora Eline Rosa. Parabenizar a senhora por trazer esse assunto tão importante, né, nesse mês de prevenção. E, com certeza, nós sabemos que o diagnóstico inicial, segundo a OMS, tem 95% de chances de cura. Então, é importante alertar a população enquanto mulheres, principalmente nesse mês de outubro rosa. E também são dados da OMS que a cada 12 mulheres terá, de 1 a 12 mulheres, terá câncer de mama no Brasil entre 2020 e 2021. Então, com certeza, serve de alerta para que nós possamos estar alertando a população de uma doença tão grave, né, que assola tantas famílias, tantas mulheres, tantos homens, estarmos aqui dando essas informações importantes. Parabéns para a senhora por trazer esse assunto.
Obrigada, vereadora Thaís, pela contribuição. E uma das coisas que eu estava lendo numa reportagem sobre isso é que houve um declínio no Brasil, no mundo, na verdade, em relação a cânceres que têm como incidência, que são associados à questão socioeconômica. Então, houve no mundo um declínio, houve no Brasil também um declínio, e aí a gente pode citar o câncer de colo de útero, que infelizmente é associado sim à questão socioeconômica, ou seja, pessoas que têm menos acesso à informação, pessoas que têm menos acesso financeiro, são mais acometidas desse tipo de câncer. Mas, infelizmente, em alguns lugares do Brasil, esse câncer do colo de útero continua acentuada a contração dessa doença, né? Então, infelizmente, eu falei contração, estou falando errado aqui, gente, porque o câncer a gente não contrai de alguém, ele é na própria célula, né? Mas tem aumento da incidência desse câncer no Brasil também, e isso com certeza tem a ver com questão da informação. Uma das informações também que, vez ou outra, muita gente fala, esse toque, né, em relação ao outubro rosa, claro que é importante o autoexame da mama, mas, infelizmente, quando a mulher consegue apalpar um nódulo na mama, é porque esse nódulo já está num estágio avançado. Então, o ideal não é somente se tocar. O ideal é que você, tanto mulher quanto homem, vá a consultas médicas e realize exames de diagnóstico, né? A prevenção, ela realmente é muito melhor que o tratamento. E o diagnóstico, como a vereadora Thaís Souza citou, quando precoce, a chance de tratamento é muito grande e é muito maior do que quando você constata aí um câncer já avançado. Devolvo a palavra, presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. Na sequência, a última oradora no espaço do grande expediente, vereadora professora Geli, que está dividindo o seu tempo com a vereadora Helena Rosa. Porém, apenas 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, há muitos dias eu não usava a tribuna, mas hoje eu não poderia deixar de usar a tribuna para poder parabenizar e exaltar os servidores públicos. Eu sou uma servidora pública aposentada. Eu comecei a minha carreira como auxiliar de secretaria. E depois passei para ser professora, após terminar o meu curso. Meu primeiro curso foi Direito, e depois que eu fiz Pedagogia, e aí sim, entrei como docente, mas comecei como auxiliar de secretaria. E eu tenho um respeito muito grande pelo servidor público. E quero aqui parabenizar a todos os servidores públicos, os municipais, os estaduais e os federais. E exaltar que o serviço público e a atividade do servidor público é essencial para a coletividade. Servir é muito bom. Jesus nos ensinou a sermos servos. Aliás, hoje eu estava lendo a palavra de Deus e contemplando que um dos discípulos de Jesus foi chamado que era um coletor de impostos. Portanto, era um servidor público que chamou para servir o mestre, mostrando o respeito que Jesus tinha para todas as funções, para todas as profissões. E muito interessante também, a imprensa aqui presente, é que os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos. E hoje, infelizmente, nós temos uma desvalorização muito grande dos servidores públicos. Muitas pessoas acham que o serviço público não é necessário, que não é importante a valorização dos servidores públicos. E hoje, nesse dia em que nós celebramos o dia do servidor público, o dia do funcionário público, é muito importante nós trazermos aqui a importância da valorização. A importância de estarmos aí exaltando esses trabalhadores que estão lá para bem servir a comunidade. E a partir do momento que nós valorizamos, que nós respeitamos o servidor público, nós temos um serviço de maior qualidade para o cidadão, para aquele contribuinte. Então nós precisamos estarmos aí valorizando. E quando eu falo em valorização, não é apenas a valorização salarial. Esse é aquilo que é necessário para poder estar ali pagando o servidor pelo trabalho que ele bem faz para servir a comunidade. Mas é preciso investimentos no servidor público, com a qualificação profissional no trabalho. É preciso dar a eles um ambiente de trabalho adequado. É preciso estar valorizando a carreira, incentivando, respeitando os estatutos dos servidores públicos, estudando e trazendo cada vez mais os estudos e alterando esses estatutos para que possa trazer mais valorização. Portanto, senhor presidente, nobres pares, eu quero parabenizar a todos os servidores públicos do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, e especialmente aqui os servidores públicos aqui da Câmara Municipal, que nos serve de maneira tão gratificante, que está aqui para servir os vereadores, que são aqueles representantes da comunidade, que traz a voz do povo aqui na tribuna da Câmara Municipal. E são esses servidores que dão todo o suporte para que nós possamos realizar o nosso trabalho. Assim fica aqui o nosso reconhecimento em momentos de tanta desvalorização, de tanta retirada de direitos, com tantas reformas e que só tira o direito dos servidores públicos. Fica aqui a minha gratidão, o meu respeito e o meu reconhecimento a todos os servidores públicos da nossa nação e, sobretudo, do nosso município e desta Casa de Leis. Parabéns a todos, que Deus abençoe, que Deus recompense o trabalho de vocês e que nós possamos servir cada vez mais à população, aos cidadãos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Mais uma vez, cumprimentando todos os servidores públicos. Vossa Excelência também servidora de carreira, muito competente quando atuava em sua área na educação. Eu peço permissão ao plenário para que a gente possa fazer a leitura de um projeto a ser encaminhado às comissões antes da finalização do grande expediente. Os contrários se manifestem. Então, com parecer favorável por unanimidade, peço ao secretário que faça a leitura do projeto a ser encaminhado às comissões de mérito.
Projeto de lei ordinária, de autoria do vereador Ederson Lopes, que declara de utilidade pública municipal a Associação Missionária Nelquiave e dá outras providências.
Projeto encaminhado às comissões de mérito, vereador Ederson Lopes agora legislou em causa própria. Peço mesmo que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia, já encerrando o espaço do grande expediente.
Na verdade, em causa da associação Nelquiave. Vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora Thais Souza, vereadora Eline Rosa, vereadora professora Geli, vereador Luzimar Silva, vereador Lizia José Borges, vereador João Feitosa, vereador Dominguinhos do Cedro, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à liderança do PSB ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Eu faço uso da palavra nesse instante, senhor presidente, para deixar registrado aqui o meu sentimento de pesar pelo passamento de uma pessoa tradicional na nossa cidade, que tanto contribuiu para a nossa cidade e que, infelizmente, já não está mais entre nós, falecido no último dia 24 de 10 de 2020. Eu estou falando aqui do senhor Argemiro Estival, o nosso popularmente conhecido Birota. Birota é conhecido na cidade como o dono do bar mais famoso da cidade, né? Quero dizer aqui, presidente, que o bar do Birota foi aberto em 1953, ou seja, bastante antigo, né? E nós não poderíamos deixar aqui de fazer essa homenagem ao Birota, que deixou filhos, nora, genro, netos. O genro do Birota, que é um grande amigo nosso, que é o nosso amigo Zé Mário, empresário aqui na cidade de Anápolis, proprietário da JM, que presta um serviço relevante, não só para Anápolis, mas para todo o Brasil, juntamente à Ambev. E eu quero aqui deixar registrados os meus sentimentos e, em nome da Câmara Municipal, nós estaremos apresentando, senhor presidente, oficialmente, o nosso moção de pesar à família pelo passamento do Birota, que com certeza vai deixar legados importantes e fará falta para a sociedade anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Conta-se a história que as decisões políticas mais importantes do município passavam pelo bar do Birota. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Quero utilizar esse espaço aqui, senhor presidente, para agradecer ao prefeito Roberto, Francisco Lacerda, que juntamente com o engenheiro Albenzio, o Cristiano Elias, do CMTT, o engenheiro Igor e o Fabrício, lá da Secretaria do Meio Ambiente, por atender uma demanda lá dos moradores do Bom Clima, onde havia lá um misto de rotatória com cruzamento, que ninguém entendia o que era. Hoje é uma praça realmente muito, muito bonita, preservando lá umas árvores que já existiam e plantando outras, grama, canteiro com flores, como realmente muito bonita. Fechou a rotatória, hoje o cruzamento só ficou a rotatória com essa praça. Agradecer também aqui o nosso nobre colega João Feitosa, que tivemos uma dificuldade na mudança de um poste lá. Realmente ele esteve lá e fez essa mudança. Então, de uma forma muito especial, em nome dos moradores lá do Bom Clima, quero agradecer todos que contribuíram para que essa praça realmente, que esse projeto fosse idealizado. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, eu quero parabenizar o Dia do Servidor Público, a todos os servidores públicos, em especial aos servidores dessa casa, e a Vossa Excelência também, novo presidente, que o ano passado Vossa Excelência fez uma grande festa para nós. Infelizmente, a pandemia atrapalhou, né, a confraternização, mas eu tenho certeza que futuros virão e que Vossa Excelência vai fazer uma dupla festa para que nós possamos estar juntos e unidos com os servidores públicos dessa casa e alguns servidores também da área, da parte do Executivo. Senhor presidente, era isso que eu queria dizer. Na outra coisa, hoje, 28 de outubro, celebramos São Judas Tadeu, o patrônimo das causas difíceis. Que São Judas possa interceder por nós, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos livra dessa pandemia que ainda não tem antídoto, só mesmo a prevenção. Deus abençoe a todos nós, uma quarta-feira abençoada, e hoje é a última sessão, que possamos ter um abençoado final de semana. Senhor presidente, era isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, pelo PSD, eu quero falar aqui a respeito de um assunto que Vossa Excelência já me acompanhou muitas vezes, e eu espero não poder perder a sua companhia daqui para frente, junto com os demais pares desta casa. Desde 2017, nós lutamos por uma questão, pelo povo da terra do NEM, que não é nem de lá e nem de cá, que é o povo do Dayana 1 e do Dayana 2. Eu estive, senhor presidente, já por 4 vezes, a chamada dos moradores ali do Dayana 1, Dayana 2, e agora nessa semana eu estive lá de novamente. Nós fizemos várias reuniões ali no Jardim Esperança, no Dayana 1, Dayana 2, fizemos audiências públicas em 2017, fizemos em 2018, e fizemos um trabalho junto com vários vereadores desta casa, inclusive está aqui João Feitosa, Leila Alvarenga, com o prefeito de Silvânia, com o prefeito lá de Gameleira de Goiás, e conversamos também com o prefeito Roberto, porém, ficou estagnado. Nós tivemos junto, lá em Goiânia, eu e Vossa Excelência, com o presidente da comissão da divisão dos municípios, que é o Diago Sorcato, o senhor esteve comigo lá, a população está à mercê até hoje, e vou dizer uma coisa para o senhor, senhor presidente, a população do Dayana continua sofrendo, e eu quero contar com a ajuda desta casa, com a Câmara Municipal. Já falamos com a promotora daqui de Anápolis, com a promotora de Silvânia, e eu quero crer, senhor presidente, que nós vamos achar um canal, um caminho para resolver essa questão do Dayana 1, do Dayana 2. Quando o nosso prefeito Roberto abriu as portas para nós, a Câmara Municipal de Anápolis, a Câmara Municipal de Silvânia, conversar, a justiça pegou e afastou o prefeito de Silvânia. Voltou tudo lá embaixo de novo. Senhor presidente, nós precisamos não esmurecer, continuar com esse trabalho, com a Assembleia Legislativa, o prefeito de Anápolis, prefeito de Silvânia, de Gameleira,
decidir e resolver a questão do povo do Dayana 1 e do Dayana 2, porque 90% vota no município de Anápolis e depende do município de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente. Conto com a sua ajuda, que o senhor conhece, do que aquele povo passa naquela região, que é os Dayana 1, os Dayana 2, que é do NEM, nem de lá e nem de cá. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Pedro Mariano.
Pedi licença ao líder, né, o João Daluz, que permitiu aí, viu, João Daluz? Obrigado. Senhor presidente, eu quero aqui só fazer uma referência. Ontem morreu lá na cidade de Indumbiara, Nilson da Silva. Ele foi ex-funcionário aqui da Câmara Municipal, doutor Carlos, aliás, a lembra dele. Ele foi motorista. Foi motorista também no governo Voso Martins, do então Voso Martins prefeito, certo? E ontem ele veio em óbito com esse problema do Covid-19, entendeu? Ele estava há mais de 10 dias internado lá em Tumbiara, que quando ele passou mal, ele estava lá perto e internado. Infelizmente, ontem ele veio em óbito. Então fica aqui, né, o esclarecimento da gente, fazendo esse comunicado muito triste, né, pela família do Nilson, pela viúva Viviane, que é funcionária da prefeitura também, certo? Então fica aqui o nosso reconhecimento e, infelizmente, falando a comunicação da morte do Nilson, que muitos aqui, funcionário efetivo, conhecia ele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, solicito o secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura dos projetos em pauta para deliberação.
Projeto em única votação, projeto de autoria do prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei, número 092/2019, que dispõe sobre o fornecimento de medicamento e autorização para usuários de medicamento que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. O projeto original é do vereador Jean Carlos, a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total, porém consta pedido de vista
Pastor Elias.
Do vereador Pastor Elias.
Vistas concedidas ao vereador Pastor Elias Ferreira.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Jean Carlos, projeto de lei ordinária, número 101/2014, de autoria do vereador Jean Carlos, disciplina a concessão de declaração de utilidade pública municipal no município de Anápolis e da outras providências, em segunda votação, senhor presidente.
Qual?
Projeto em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 101/2014, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto também em segunda votação. Projeto de lei ordinária 176/2019, de autoria do vereador Teles Júnior. Instituto do município de Anápolis, no mês de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para difusão da saúde mental e de outras providências. Também em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 176/2019, de autoria do vereador Teles Júnior, está em discussão. Com a palavra, o autor. Projeto em segunda votação.
Obrigado, presidente. Obrigado, Pedro Mariano, presidente de Finanças. Obrigado, Thaís, presidente da CCJ, demais pares, por aprovar, por unanimidade, o nosso projeto que vai aumentar ainda as campanhas, orientações na temática da saúde mental. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Projeto em primeira votação, projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, projeto de lei ordinária 079/2019, institui o título Empresa Amiga dos Animais, no município de Anápolis, Altas Providências. A Comissão de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio e Finanças, favorável ao projeto, em primeira votação, projeto Empresa Amiga dos Animais.
Projeto de lei ordinária 079/2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador da mesa diretora. Moção de apelo ao excelentíssimo prefeito do município de Anápolis. Considerando que orientações da Sociedade Goiana de Pediatria, decretos editados pelo município de Goiânia e Morrinhos, requer o encaminhamento da moção de apelo nos seguintes termos. A Câmara Municipal de Anápolis, acolhendo proposição da iniciativa da mesa diretora, manifesta ao chefe do Poder Executivo no sentido de liberação de aulas presenciais na educação pública e particular, ensino infantil e fundamental, observando a proporção de 35% no ensino infantil e 25% no fundamental, cumprindo todas as orientações da vigilância sanitária e de saúde pública. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplauso aos servidores públicos municipais, parabenizando pelo Dia do Servidor Público comemorado no dia 28 de outubro. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz ao excelentíssimo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, solicitando flexibilização dos parcelamentos do IPVA e seguro obrigatório e cancelamento das blitzes fazendárias na cidade de Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Fernando Paiva aos servidores do Ciretran Polo Anápolis em comemoração ao Dia do Servidor Público. Moção de aplauso de autoria do vereador Pedro Mariano a Capela Santana, atualmente Paróquia Santana, que em 3 de novembro de 1871 foi inaugurada em Anápolis, início da evangelização católica em terras anapolinas, sendo que no próximo dia 3 de novembro comemorar-se-á 149 anos desta entidade católica. Moção de aplauso de autoria do vereador Fernando Valdete Fernandes. Moção de aplauso por atuação destacada no cumprimento do dever e na proteção da população anapolina ao Major Igor Gustavo, ao Primeiro-Tenente Cláudio Antônio, Primeiro-Sargento Dalma Regina, Primeira-Sargento Remilda Uchoa, Terceiro-Sargento Ricardo César e Soldado Márcio da Silva. Indicação de autoria do vereador João da Luz ao chefe do Poder Executivo, senhor Roberto Naves, indicação quanto à inclusão frente à instalação de bloqueadores de ar no orçamento anual de 2021 para as famílias de baixa renda e pertencentes aos programas sociais existentes no município de Anápolis. A gente não votou o orçamento ainda, não votou? Pode apresentar a emenda ao orçamento. Vereador Valdete Fernandes, requerimento solicitando estudo de viabilidade técnica para a transformação da travessa situada entre o córrego João Cesário e Brasil Park Shop, ligando as avenidas Faiá de Rana e Brasil Norte, Rua de Lazer. Ah, para nominar... É isso mesmo. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando tapa-buraco... Desculpa, solicitando revitalização e troca de bancos na Praça do Trabalhador, no Jundiaí. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de quebra-molas na rua Presidente Alencar, bairro Bandeiras. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de reforma de telhado na unidade básica de saúde, no bairro Munir Calixto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando médico plantonista para a unidade básica de saúde na rua Larga, Munir Calixto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando implantação de galeria de água pluvial na Avenida Brasília, bairro São João. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de limpeza e roçagem e cascalhamento, na verdade, na Rua 12, bairro São João. São esses requerimentos, indicação e moções, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Inicialmente, pastor Elias Ferreira, na sequência, professora Geli. Com a palavra, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessas moções e requerimentos, eu quero aqui discutir esta moção
em que a mesa diretora está apresentando hoje, encaminhando ao nosso Poder Executivo, quanto também a nossa vigilância sanitária, muito importante, senhor presidente. Eu quero aqui falar em nome de uma mãe, mas são muitos que me ligaram. A senhora Leandro da Silva Freitas, ela trabalha na Saniago, no VaptVupt, pedindo para que fosse revista essa situação, pelo menos uma quantidade dos alunos que pudesse voltar a estudar. E eu vejo com bons olhos que a Vossa Excelência e a mesa diretora, junto com todos os nossos colegas, que eu assinei também essa moção junto com o senhor, queremos crer que o nosso prefeito, o Poder Executivo, Roberto Naves, e também a Vigilância Sanitária, vai ver com carinho, dentro da normalidade, daquilo que é permitido pela a questão da Vigilância Sanitária e também da saúde, ao retorno desses alunos nas escolas do município e também nas particulares. Parabéns, Vossa Excelência, por trazer essa moção. Chegou numa hora oportuna. E eu creio que essa casa será atendida. Não só a mim, quanto ao senhor, mas todos os nossos colegas. E também na questão dos outros requerimentos, senhor presidente. Dois requerimentos. É o da Avenida Brasília, da Rua Brasília, na quadra 9, lote 20, ali no bairro São João. Ali só possui duas passagens. Ontem à tarde, eu chegando lá, eu não sei, ali estão fazendo um lixão clandestino, entupiram tudo e a água agora empoçou, não tem aonde passar os carros. Inclusive, na hora que eu estava, passou dois automóveis, os dois ficaram lá dentro da ilha, porque lá está uma ilha. E a rua de baixo, a rua 12, não passa porque é lama, muita lama. O carro que tentou passar na hora que nós estávamos lá, ficou pregado. Então, quero o quê? Que a infraestrutura, o meio ambiente, estará olhando com carinho esse requerimento. Mas volto mais uma vez, senhor presidente, parabenizar a Vossa Excelência por essa moção que trouxe ao Poder Executivo na questão do retorno dos alunos das escolas do município e das particulares dentro da norma que a lei permite. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu não assinei essa moção. Eu não assinei essa moção porque eu preocupo muito com o retorno das aulas agora. Se nós formos olhar o que está acontecendo em outros países, em alguns locais que retornaram às aulas neste momento, houve um aumento muito grande em relação à contaminação pelo Covid. Eu acredito que é necessário o poder público primeiro organizar as escolas para receber esses alunos. E uma preocupação muito grande que não há nenhuma segurança para os professores e para os alunos retornarem para as escolas. E além disso, e para além disso, nós temos muitas pessoas dando opinião sobre educação e os professores não estão sendo ouvidos. Nós apresentamos aqui uma solicitação para um comitê, para que pudesse formar uma comissão para discutir o problema do afastamento das aulas remotas, das atividades online. Foi feita uma comissão apenas por alguns dias. Mas os professores, que são os verdadeiros atores, que estarão lá na linha de frente, eles não estão sendo ouvidos. Então eu preocupo muito com isso. Eu acho que nós precisamos ter um amplo debate, ter uma segurança muito grande, ter, se possível, até aguardar aí as vacinas, né? Mas as autoridades sanitárias poder nos orientar nesse sentido. Mas as nossas escolas ainda são precárias. Nós ainda não temos condição de retornar às aulas nesse momento. Então, eu tenho conversado com os professores que estão fazendo aí malabarismo para que possa dar aulas remotas de forma muito tranquila, de aulas muito boas, aliás, sem nenhuma orientação, sem nenhum suporte, eles correram atrás para aprender a fazer esse trabalho. Então, eu preocupo muito, por isso não assinei essa moção, esperando primeiro que nós possamos dialogar com a categoria, com os professores, com os sindicatos, que são os verdadeiros atores. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Da minha parte, hoje pela manhã, nós recebemos os representantes da ACEPA, né, que são as pessoas, a Associação de Escolas Particulares de Anápolis. São pessoas, empreendedores, empresários que estão preocupados com o futuro de suas escolas, de suas empresas, tendo em vista a atual conjuntura. Conversei também com o prefeito Roberto Naves e explanei toda a situação. Inclusive, o prefeito Roberto já determinou a criação de um conselho para fazer avaliação e discussão dessa matéria. Nós entendemos, professor Angeli, que o município precisa buscar uma ferramenta para trazer as aulas de volta para os nossos alunos, tanto do infantil e do fundamental, poderem novamente ter a sua vida escolar normal. Nós estamos vendo aí várias matérias, Sociedade Goiana de Pediatria, recomendando o retorno das aulas. Em Goiânia, na capital, já foi autorizado que a partir do dia 9 do 11, agora próximo, será liberada as aulas. E essa moção vai de encontro com essa mesma situação. Caso o município ainda não esteja preparado para receber esse retorno das aulas, que libere pelo menos as escolas particulares para que esses empreendedores não entrem em dificuldade econômica e não fechem as suas escolas de vez. Nós sabemos que a capacidade do Estado e do município não acolhe todas as nossas crianças, os nossos jovens. Então, é que faça uma liberação de 35% no quesito de ensino infantil, 25% no fundamental, mas que essas escolas particulares possam trazer o retorno às suas aulas para garantir, inclusive, o seu futuro. Nós já sabemos que mais de 20 escolas no município já fecharam as suas portas e não poderão retornar por dificuldade econômica. Então, essa moção, ela não é uma provocação ao Executivo, é apenas uma afirmação da conversa que nós tivemos, da mesa diretora, tivemos com o prefeito Roberto, que também é um empresário de escola e também está fechado, né, nesse momento, e também busca aí um retorno para a sua atividade também. Então, nós conversamos com o prefeito, ele explanou a questão da criação de um conselho para estar discutindo o retorno do ensino, tanto na rede municipal como no particular, para que realmente essas escolas e essas empresas não fiquem tanto sendo prejudicadas. A moção vai de encontro a essa situação.
Senhor presidente,
conceder para a senhora um minuto.
Senhor presidente, mas na moção que o senhor fez, o senhor colocou escolas particulares, escolas municipais e o retorno imediatamente. Então, eu não posso concordar com essa palavra de retorno imediatamente. Concordo de ter um conselho que possa discutir, mesmo porque nós temos que pensar nesse momento nas vidas. As vidas não somente dessas crianças, como também dos familiares e dos professores. Então, eu defendo sempre que haja um diálogo com quem estará na linha de frente, com quem faz educação. Respeite-se a dificuldade das escolas particulares. Por isso que eu defendo sempre esse diálogo, diálogo que eles tiveram muita dificuldade de conseguir na administração municipal. Fizeram até carreatas aí para que pudesse ter abertura para o diálogo. Então, eu defendo a abertura de diálogo, sim, de um comitê onde possa se chegar a um consenso, mas que os professores eles sejam ouvidos, que as escolas estejam preparadas.
Obrigado, vereadora. Escutinho, professora Angeli. Só um minutinho, vereador João. A moção, ela não determina, ela apenas recomenda. Certamente que o conselho criado vai fazer um estudo e uma analogia da atual conjuntura. Agora, repito, se o poder público municipal não ainda estiver condições de liberar, que as escolas particulares, já pensando no ano letivo de 2021, possa retomar essas atividades. E eu conversei com o prefeito, repito, o conselho criado será o responsável por essa determinação. Na sequência, passo a palavra ao vereador João da Luz.
Presidente, eu não poderia ficar de fora dessa discussão, porque nós fomos um dos que levantou a bandeira das escolas particulares. No auge da pandemia, nós enxergamos as dificuldades que eles se encontravam e nós fizemos sim essa previsão de muitas escolas entrarem em falência. Eu acredito que o ano letivo já está praticamente prejudicado, mas nós temos visto outros estados, outras cidades já retornando às aulas. Eu assinei essa moção na certeza de que, com certeza, nós estamos fortalecendo esse vínculo, né, das escolas com os alunos. Eu sei que vai ter dificuldade, sim, dos pais quererem retornar as crianças justamente agora, onde a evasão praticamente já está mais de 60%. Hoje as escolas estão prejudicadas financeiramente e economicamente. Nós levantamos a bandeira lá atrás para mostrar isso para a cidade de Anápolis, para poder pedir o envolvimento do poder público municipal, para poder pedir o envolvimento do poder público legislativo. Nós encaminhamos moções de apelo ao nosso chefe do executivo maior, que foi o presidente Bolsonaro, para que viabilizasse uma forma de financiar a subsistência dessas escolas. Nós vimos boas iniciativas por parte do governo federal, no sentido de dar esse favorecimento para as escolas, mas criaram uma burocracia tremenda, o pessoal não teve acesso aos recursos, foi uma dificuldade tremenda, e hoje nós estamos vendo que é o desespero das escolas particulares. Eu sou extremamente a favor da aprovação dessa moção, vou votar sim, já assinei, vou votar a favor, e com certeza as escolas poderão já construir um projeto para o ano de 2021, já com essa volta às aulas, prejudicada. Com certeza eles não terão os 100% dos alunos voltando. Provavelmente só uns 30% estarão voltando às aulas, eles já podem se organizar. E eu acredito que se o prefeito for atender essa nossa moção aqui de apelo, presidente, claro que será dentro de protocolo, né? Protocolo de segurança, garantindo a segurança das crianças, garantindo a segurança dos professores também, e com certeza vai favorecer essas escolas para poder fazer uma programação futura. Parabéns pela iniciativa aí, a mesa diretora assinou, e com certeza nós vamos estar apoiando essas escolas particulares.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de pedir aos nobres pares aí, que até já assinaram comigo aqui uma moção de aplauso, aos funcionários da Seretran de Anápolis, pelo dia do servidor público, e já mencionar aqui o nome do, em nome de todos, falar de um colega lá que é o mais antigo, Neri Pinto Fonseca. Então, em nome do Neri, cumprimentar os demais colegas. Então, eu gostaria que vocês votassem a favor aí, por favor. Já assinaram e reforço aí para a votação a favor. Quero também aqui mencionar o nome do meu amigo baiano, que hoje faz 50 anos que ele mora em Anápolis. Ele, como jogador de futebol, é um excelente fotógrafo. Então, torcedor do Fluminense, é lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, também com relação a essa moção de apelo pela volta da aula nas escolas, evidentemente que o nosso apelo e a assinatura nossa ao documento é para que seja criado esse comitê, como tem sido criado através do Estado. É uma moção de apelo nossa para provocar isso, professora Geli. A nossa provocação é que, porque está dizendo aqui tudo de acordo com as orientações da vigilância. Então, é um comitê criado para que, inclusive, eu conversei com a secretária Sonja na última semana, e já está sendo preparada a criação desse comitê, com a participação das escolas públicas, escolas particulares, vigilância sanitária, com todo o pessoal equipado e preparado para definir ou não o retorno dessas aulas. Goiânia, nós sabemos que algumas situações pontuais já estão voltando, o Estado já criou esse comitê para fazer esse estudo, e Anápolis precisa também movimentar nesse sentido. Então, nós temos acompanhado, atendido ao apelo, né, dos profissionais, dos donos de escolas particulares, de pais, de professores, de alunos, e tudo com responsabilidade, mas entendendo que já é possível iniciar essa discussão e se preparar para essa retomada. Até porque nós estamos finalizando o ano letivo de 2020 e já é preciso ter uma direção para o início do ano letivo de 2021, inclusive com relação a matrículas, com relação à preparação dos pais, dos alunos, dos professores, dos diretores. Então, a Câmara Municipal, ela está tendo aqui esse iniciativa através dessa moção de apelo, para que essa discussão ela possa acelerar, conforme disse aqui o nosso presidente, Leandro Ribeiro. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, quero aproveitar esse espaço aqui de discussão das moções, não está especificamente na pauta aí uma moção para o servidor público, não, mas o assunto aqui hoje foi esse, e deixar aqui também, manifestar aqui a nossa solidariedade ao servidor público, por ocasião do seu dia. Eu que passei quase 40 anos no serviço público também, e sei das dificuldades que essa categoria atravessa, principalmente nesse momento agora, onde há um verdadeiro desmonte por parte, principalmente do governo federal, onde há um verdadeiro desmonte do serviço público e, por consequência, atingindo também em cheio os servidores públicos. Tudo quanto é medida que a gente vê hoje, vindo aí dos executivos, em relação a retrocessos, em relação àquilo que o servidor público já conquistou até hoje. Então, infelizmente, estamos vivendo um período negro aí para o servidor público, mas quero, nesse dia aqui, deixar nossa solidariedade e dizer que nós vamos continuar aqui a nossa luta nessa casa em prol dos direitos e das conquistas que o servidor público obteve até agora. E principalmente aqui em Anápolis foram muitas conquistas e que a gente vê essas conquistas ameaçadas agora por causa do novo momento que nós estamos vivendo, a nova mentalidade que se espalhou no país em relação ao serviço público e ao servidor público. Então fica aqui a nossa preocupação, um momento preocupante para a categoria dos servidores públicos que estão vendo aí ameaçados os direitos conquistados por eles até agora. Então, apenas para deixar aqui a nossa solidariedade nesse dia e desejar aí felicidade aí para o servidor público no seu dia. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Apenas reafirmando que esta moção não faz com que o professor da rede pública municipal retorne de imediato à sala de aula. Apenas faz um apelo que é a nossa ferramenta do legislativo de iniciarmos um desenvolvimento para que as escolas particulares tenham sua autonomia retomada para que possam fazer aí seu projeto para o ano letivo de 2021, certamente obedecendo aí os critérios da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica.
Senhor presidente, nós podíamos então mudar a moção e colocar no sentido de se criar o comitê, como o Emerson,
o comitê já está criado, professor.
Vai ser criado, porque a forma como está escrita a moção não está falando isso. Então, apenas para esclarecer.
Obrigado, vereadora professora Geli. Moções, indicações e requerimentos estão em votação. Só para registrar, a Vossa Excelência vota contrário. Então, com um voto contrário na moção que traz a solicitação ao Executivo do retorno das escolas no município de Anápolis, com um voto contrário de professora Geli, demais favoráveis, moções, indicações e requerimentos aprovados. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações com o vereador Pastor Elias inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar a toda a população de Anápolis que na quinta-feira, amanhã, nós teremos ali na nossa sede, na Catedral das Assembleias de Deus, a comemoração dos 18 anos do projeto Hospital da Alma. Projeto esse que Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, pastor Bertia Dais Magalhães, com a diretoria, da qual nós fazemos parte há 27 anos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sinomar Alves, que é o coordenador, é a pastora Elilde, e todos os nossos irmãos e pastores que também realizam nas suas congregações. Então, parabenizo aqui ao projeto Hospital da Alma, na pessoa do pastor Bertier e toda a diretoria, e do pastor Sinomar. Todos são convidados, aqueles que puderem estarem presentes, a igreja é grande, tem um espaço amplo, para que possa estar ali comemorando juntamente conosco, né, os 18 anos do projeto Hospital da Alma. Ainda nas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui deixar, comunicando à população, que recebeu uma ligação do nosso tenente-coronel Ricardo, que o Corpo de Bombeiro ainda persiste, está lutando para ser debelada a questão do incêndio ali, no centro do atacadista Eldorado. Já conseguiram quase 80% da debelação, falta a retirada do telhado, mas a empresa requer e precisa, lógico, precisa da perícia da Polícia Civil, né? Precisa de várias documentação para que isso seja feito, mas eu já quero agradecer ao Tenente Coronel Ricardo, aos bombeiros que estão ali sofrendo há muitos dias, que estão fazendo de tudo para poder debelar e acabar com aquela questão ali. E nós trazemos junto também o sofrimento dos donos da empresa. É muito triste o que está acontecendo ali, naquele local, o que aconteceu. Mas obrigado aos corpos bombeiros que fizeram esse trabalho brilhante na nossa cidade e está fazendo. Obrigado, senhor presidente.
Fica com Deus.
Obrigado, vereador. Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente, pelo espaço, pelas comunicações. Só mais uma vez lembrar e parabenizar a todos os servidores públicos. Servidor público é o maior patrimônio do Estado. É o servidor público que caminha, é o servidor público que toca todos os serviços, seja na área educacional, seja na área administrativa, seja na área de saúde. Então, parabéns a você, servidor público. Eu falo com muito orgulho também, servidor público há 20 anos. Eu tenho muito orgulho e faço com muito amor aquilo que eu me inscrevi, que eu pretendi um dia fazer, né? Então, parabéns a você, servidor público, parabéns a você, meu amigo, meu colega de trabalho, seja onde você estiver, que você ponha sempre Deus na frente e o amor acima de tudo. Obrigado, senhor presidente. Deu a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, a professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ressaltar mais uma vez, com relação à moção aí de apelo, que eu não concordo com os termos que está colocado, e deixar bem claro isso. Eu reconheço a dificuldade das escolas particulares, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ter um diálogo com elas para que haja uma solução. Mas nós não podemos colocar as escolas públicas também, tudo junto, e é preciso ouvir a categoria. Que eu quero deixar muito claro isso, que é preciso abrir um diálogo com quem faz educação. E as autoridades sanitárias vão orientar quem faz a educação e quem está na linha de frente. Tá? Muito obrigado.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Teles Júnior.
Senhor presidente, quero aqui, com bastante alegria, convidar toda a juventude da cidade de Anápolis para sexta-feira, às 19 horas, para o Connect em Jesus. É um evento da Umada Connect e vai ter a participação do pastor Daniel Dantas, equipe de louvor Umada e o talento pregador, dois componentes, a Daiele Oliveira e o Alex Flávio, que são talentos pregadores. A inscrição do evento está pelo link na bio do Instagram, e lembrando a todos que é obrigatório neste evento o uso de máscara. Vai ser ali na Catedral das Assembleias de Deus Madureira, Avenida Tiradentes, sexta-feira agora, às 19 horas, dia 30 de outubro. Connect em Jesus. Pastor Damião Santana, nosso líder geral, pastor Bertiadás Magalhães, toda a equipe do MADA está aguardando a juventude da cidade para poder conectar em Jesus. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Da minha parte, mais uma vez, só registrar e cumprimentar todos os servidores públicos. Servidores públicos são o maior patrimônio do nosso município. São pessoas que fazem, né, a máquina pública se desenvolver e trabalhar e têm o nosso respeito e o nosso carinho. Então, um abraço a todos os servidores públicos do município, em especial servidores públicos do Legislativo Anapolino. Sem mais nada a ser tratado na sessão de hoje, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos.